Senhor, nós te agradecemos. E no nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa hora. Sabemos, Pai, que o Senhor já falou conosco desde o início deste culto. Mas nessa hora nós nos colocamos como aqueles que anseiam ouvir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja voltado a Ti nessa noite. Que as nossas vidas estejam abertas, ó Pai, para sermos fundamentados e construídos, reconstruídos, reformados na Sua presença. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Fala conosco. Nós não temos nada a Te oferecer, somos limitados, mas o Teu sangue vem sobre nós, nos purifica, nos santifica, nos faz filhos, e como filhos nós temos acesso à Tua herança e à coerência de Cristo Jesus, e por isso como filhos nós Te pedimos, Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja. Espírito Santo, usa minha vida pelo Teu favor e graça, e que eu possa ser nessa noite um instrumento na vida dos meus irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Amados, essa decoração não está ali à toa, não foi alguém que esqueceu do aniversário do filho ali. É porque hoje, num café de líderes que nós tivemos de manhã, nós falamos sobre um processo de construção, de reconstrução e de reforma que nós como igreja temos passado. Nós não estamos quebrando paredes físicas, levantando paredes, quebrando ou construindo algo. Mas isso está acontecendo também, isso não está acontecendo de forma física, mas está acontecendo de maneira espiritual dentro dessa casa, dentro deste corpo. E é importante nós falarmos sobre isso, porque a Bíblia nos fala a respeito de processos de construção, de reconstrução e de reformas. A história da Bíblia, ela é repleta, a Bíblia é um livro repleto de histórias de construção, reconstrução e reformas. E nessa decoração que nós fizemos aqui, é para que fique algo marcado apenas, não tem nada de místico, apenas uma decoração de festa, mas é para que fique marcado. Nós usamos e falamos, vamos deixar hoje também para que as pessoas lembrem deste culto com uma imagem. E a imagem é: estamos em construção, estamos passando por um processo de reconstruir e de fundamentar novamente os nossos alicerces em Deus. A reconstrução, eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Esdras, capítulo 5, verso de número 1. Eu vou falar de uma história de reconstrução que aconteceu logo após o período do exílio na Babilônia. Esdras, capítulo 5, verso número 1 e número 2. Esdras 5, do 1 ao 2. Pode colocar, por favor, a versão NVT, tá bom? Que eu acho que vai dar uma melhor compreensão para a gente. Esdras 5, 1 e 2, se você quiser, acompanhe no telão, diz assim a palavra de Deus. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliaram. Então, como nós vemos aqui essa história, nós precisamos entender que o processo de reconstrução teve algumas etapas. Quando o povo ficou cativo, né, na Babilônia por 70 anos, logo após começou a reinar um rei chamado Ciro I, que era um rei persa ou medo-persa. Esse rei Ciro, ele liberou o povo para voltar, sair da Babilônia e voltar para Israel, voltar para Jerusalém. No contexto histórico, quando a Babilônia adentrou as terras de Israel, eles acabaram com tudo. Eles acabaram com os muros, que significava segurança. Eles acabaram ali com o templo. Eles levaram os utensílios do templo lá para a Babilônia. Enfim, O povo da Babilônia era conhecido pela sua devassidão, conhecido também pela sua violência quando eles atingiam outros povos. Eles eram violentos ao ponto de quererem acabar com tudo, destruir, trazer vergonha. Então eles eram muito maus, o povo da Babilônia. No entanto, como eu disse hoje de manhã, quando nós vemos a palavra Babilônia, isso também se refere lá em Apocalipse. Caiu a Babilônia. Babilônia vem da origem da palavra Babel, onde o povo quis construir uma torre para ser igual a Deus, ou para chegar até Deus, ou para ser maior do que Deus. E Deus trouxe ali sobre eles uma confusão de línguas. E a própria palavra Babel, um dos seus significados é confusão. Então a Babilônia, ela representa tudo aquilo que é de mal no mundo, tudo aquilo que é de terrível no mundo. Muitas vezes que nossos olhos nem podem, nossa mente nem consegue imaginar o que representa a Babilônia. E quando o povo é liberto ali pelo rei Ciro, que era um rei persa, começou o povo a voltar do cativeiro da Babilônia. Eles começaram a voltar para Jerusalém. Deus levanta ali os profetas Ageu e Zacarias, que profetizaram nesse período da volta do povo para Jerusalém, para Israel. E Deus também levanta os reformadores. Deus levanta os homens que iriam ali reformar, reconstruir, construir novamente o templo e também os muros. A Bíblia cita aqui no verso número 2 de um homem chamado Zorobabel, que foi ali uma espécie de líder, né, do povo no processo de reconstrução do templo. Junto com ele estava Jeozadak e também depois um homem chamado Josué, que foi sumo sacerdote e tinha essa responsabilidade de reconstruir o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. Vocês estão comigo até aí? Amém ou não? Logo após isso, voltaram para Israel Neemias, que também é um livro junto ali praticamente com Esdras, porque o livro de Esdras dá mais ali ênfase na reconstrução do templo, e o livro de Neemias dá uma ênfase total na reconstrução dos muros de Israel, de toda a cidade. O povo teve 3 etapas: uma reconstrução do templo, uma reconstrução dos muros e depois uma reconstrução das casas. Quando você lê o livro do profeta Ageu, você vê ele exortando o povo, porque o povo primeiramente queria reconstruir as suas casas antes de reconstruir o templo. E Deus chamou a atenção deles enquanto a isso, usou uma palavra profética para exortá-las enquanto a isso. Por isso, amados, dentro desse contexto, Zorobabel na reconstrução do templo, Neemias na reconstrução do muro, Deus usou um outro homem chamado Esdras, que caminhou junto com Neemias, que ele foi responsável pela reconstrução das leis do Senhor. Ele era um homem que estudava a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, e ele fez com que isso fosse passado para o povo. Abre lá comigo, por favor, ou acompanhe no telão, Esdras, capítulo número 7, do verso do 8 ao 10. Esdras 7, do 8 ao 10, diz assim: Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Olha que tremendo esse versículo. Esdras decidiu estudar a lei do Senhor, obedecer ela, não só apenas estudar, mas obedecer ela para depois ensinar esses decretos para o povo de Israel. Vale lembrar que o povo, amados, quando estava na Babilônia, o povo se perdeu, o povo viveu como escravo. Muitos deles perderam completamente a sua fé, muitos deles perderam completamente ali a sua visão de reino, uma visão bíblica sobre as coisas. E o que aconteceu? Eles tiveram filhos naquele lugar, casaram com pessoas ali naquele lugar, e muitos dos filhos que nasceram na Babilônia não tinham contato com a palavra, com os pergaminhos das escrituras. Eles não conheciam os mandamentos de Deus. E quando o povo volta para Jerusalém, essa equipe de reconstrução, Jeozadak reconstruindo junto com Zorobabel, reconstruindo o templo, Neemias reconstruindo os muros e Esdras reconstruindo a lei, toda essa equipe profética, junto com os profetas também que estavam ali envolvidos, Ageu e Zacarias, eles tiveram esse papel tão importante de fazer com que novamente o país de Israel, né, a nação de Israel fosse reconstruída naquilo que era mais importante em suas vidas: conhecer a palavra, adorar no templo e terem as suas vidas restauradas através ali da palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Quem está comigo, diga amém. Neemias, eu estou te dando um panorama histórico aqui, um contexto histórico do que aconteceu para que depois a gente avance. Neemias, ele teve a grande responsabilidade de reconstruir os muros. Ele era ali copeiro do rei Artaxerxes. Ele experimentava das comidas do rei, bebia das comidas do rei para ver se tinha algum tipo de veneno na comida para que o rei não morresse, mas ele morresse. E ele um dia estava triste. Você lê isso em Neemias 1 e 2. Ele estava triste. O rei olha para ele e fala: por que seu semblante está caído, Neemias? O que aconteceu com você? Você não é assim. E ele fala: eu estou triste pelo meu povo, por tudo aquilo que aconteceu com o meu povo. As casas estão queimadas, os muros estão queimados, o templo foi arrebentado. E o rei libera Neemias para voltar para Israel, voltar para Jerusalém e começar a reconstrução dos muros. E ele volta com uma carta do rei, ele volta ali com materiais do rei, e ele volta sozinho para esse processo de reconstrução. E depois, com aquilo que Deus havia colocado no seu coração, que ele não havia dito para ninguém, ele começa a compartilhar com os anciãos e com o povo de Israel, que teve esse entendimento, e junto com ele quis fazer a reforma dos muros que estavam completamente quebrados e caídos devido ao cativeiro da Babilônia e à agressividade dos babilônicos. Então, todo esse processo de reconstrução não foi fácil. Queriam que Israel voltasse a ser quem ela era. Eles estavam felizes com o cativeiro de Israel, com as terras destruídas, com ali os campos destruídos, os muros destruídos, sem um templo para adorar. Ou seja, amados, só até esse versículo, Deus ajudou o povo a reconstruir. Quando você lê o livro de Neemias, você vê que teve um momento que o povo tinha que estar com uma ferramenta de trabalho, com uma pá, com uma serra na mão, e na outra mão uma espada, uma ferramenta de guerra, porque eles tinham que vigiar o muro 24 horas por dia. Era uma escala de construção e de reconstrução 24 horas por dia. Quem está comigo, diga amém. Então Deus foi ao favor deles, que quando eles decidiram reconstruir o muro, foi um tempo muito recorde, um tempo muito rápido. Eles conseguiram levantar os muros, que trazia segurança para o povo e também inibia o ataque dos inimigos. Só que no verso 14, quando Neemias está conversando com Deus na sua oração, no verso 14 mesmo, Neemias 6, a Bíblia fala também de pessoas que se levantaram para tentar intimidar Neemias. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. Tobias, Sambalate e Gesem, não foi citado ali. Tobias, Sambalate, e lembra-te da profetisa Naodia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Quando Satanás está interessado em arrebentar com uma obra, parar uma obra, atrapalhar uma obra, ele usa até os profetas do caos para fazer isso. Ele usa até boca de pessoas, que aqui quando você vai ler essa palavra profetas no original, no hebraico, um dos significados é falso profeta. Porque a Bíblia começa citando, como nós acabamos de ler no livro de Esdras 5, os profetas que estavam ajudando o povo a reconstruir os muros era Ageu e Zacarias. Vocês lembram aí? Amém ou não? Ageu e Zacarias. Aqui, Naodia e os outros profetas estavam tentando acabar com a obra. Então, o que a gente precisa entender? Quando nós estamos passando um processo de reconstrução, de construção e de reforma, irá ter pessoas que vão nos ajudar, e irá ter pessoas que vão tentar muitas vezes nos abandonar ou jogar terra naquilo que nós estamos fazendo. Só que esse processo de reconstrução, quando eu falo da igreja, eu não estou falando de um ambiente físico, mas eu estou falando de nós. Nós, quando passamos por um processo de reconstrução dentro da presença de Deus, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, esses profetas do caos, ou esses homens ali que foram usados para tentar intimidar, e até mesmo a mulher tentando intimidar o próprio Neemias, foram pessoas usadas pelo próprio Satanás para tentar intimidar, ou seja, uma influência maligna que veio para tentar roubar aquilo que Deus estava fazendo de tão importante para o povo. O povo se arrependeu, amados, de verdade. Quando você lê Neemias capítulo 8, verso 10, fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força. E qual que é o contexto disso? É porque o povo estava chorando tanto quando a palavra foi aberta para eles. Eles não sabiam o que estava escrito, eles não sabiam que estavam pecando. E quando eles começam a entender o que a palavra dizia, quando Esdras começou a pregar a palavra para eles, eles caíram num choro. E Esdras falou para eles: não é hora de vocês chorarem, é hora de vocês aproveitarem, terem um banquete, é hora de vocês se alegrarem, porque a palavra de Deus está sendo restituída sobre vocês, a palavra de Deus está sendo novamente uma bússola para a alma de vocês, uma lâmpada para o pé, para os pés de vocês. Então não é hora de tristeza, é hora de se alegrar, porque o povo viu o seu pecado e viu o quanto estava errando e começou a chorar por isso. No livro de Esdras, quando o povo se arrependeu, eles tinham casado com mulheres estrangeiras, no qual Deus disse para eles não fazerem isso. E o próprio povo foi até Esdras e se comprometeu a se separarem dessas mulheres e também desses filhos. Amados, para imaginar. O povo chegando e dizendo: nós vimos que a palavra está certa, que Deus falou para a gente não se unir com outros povos, e a gente vai se separar das nossas esposas e também vai se desvincular dos nossos filhos, porque pecamos contra Deus no momento em que nós não ouvimos a sua palavra e casamos com pessoas de outras tribos e povos. A decisão foi uma decisão difícil. Quando a palavra foi pregada e quando a palavra foi ensinada, decisões difíceis tiveram que ser tomadas. E dentro de um processo de reconstrução, amados, das nossas vidas, ou de construção e de reforma, você pode ver o melhor termo que você quiser, mas tudo dá na mesma. É um processo que nós deixamos a palavra de Deus operar em nós. O processo de reconstrução é quando nós permitimos que o Senhor e a sua palavra venham operar dentro das nossas vidas, e nós precisamos muitas vezes nos calar e calar as vozes da nossa alma para que Ele opere algo em nós. Então o processo de reconstrução é sobre a igreja de Cristo, é sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos sim de uma reforma, nós precisamos sim de uma reconstrução, que só pode ser feita pelo próprio Deus e a sua presença, assim como também através da sua palavra. Amém, amados? Vocês podem dizer amém por isso? Porque é sobre a tua vida. Amém, igreja? Nós precisamos disso. Eu estava orando para pregar essa palavra e eu falei: Senhor, eu preciso ser reconstruído a partir da sua palavra. Porque, amados, muitas vezes os nossos fundamentos, eles vão sendo colocados sobre coisas deste mundo. Se você piscar e não prestar atenção e ficar só com seus olhos na internet, você sai do evangelho verdadeiro. Se você só se alimenta muitas vezes de um videozinho da internet ou de uma coisinha pregada rápida, porque hoje as pessoas não querem profundidade, o vídeo tem que ter 30 segundos, no máximo um minuto, senão ela não tem paciência para ver. Se a gente fica só apegado nessas coisas rasas, não haverá profundidade bíblica sobre as nossas vidas. E o que que acontece? Uma fé rasa faz com que nossos pés saiam do fundamento eterno que é Jesus. Uma fé rasa faz com que nossos pés, eles venham começar a pisar em outros terrenos. Esses terrenos ficam atrativos. Pessoas que muitas vezes olham para um evangelho coach, onde ó, tudo vai dar certo, você é o dono da sua história, Deus pode fazer algo através de você porque você é poderoso. Esses evangelhos da prosperidade, essas teologias da prosperidade, onde prometem mundos e fundos através de um posicionamento teu apenas, ou através do teu dízimo, da tua oferta, faz com que muitas vezes nós nos afastemos da realidade do evangelho. Faz com que nós nos afastemos da realidade de Jesus. E falamos que somos cristãos, falamos que somos evangélicos, crentes, mas temos uma fé rasa, porque não estamos fundamentados na verdadeira essência de Jesus Cristo, que é a sua palavra. Amados, as redes sociais querem fazer de nós pessoas rasas. A rede social existe para isso. Não que você não tenha que usar com moderação, você usa da melhor maneira que você achar bom para a tua vida, mas a rede social nos deixa rasos. Se vivemos uma vida de rede social, nós nos tornamos rasos. É aquilo que é legal a gente posta, só aquilo que é bom, só aquilo que é agradável. E no momento que nós estamos vivendo dessa nação brasileira, você não pode nem postar o que você pensa, nem falar o que você pensa, você pode fazer mais. Por isso, é um lugar raso, onde não há profundidade. E muitas vezes nós estamos nos alimentando de coisas rasas, de apenas um versículo bíblico da Bíblia que a gente lê antes de sair de casa, ou apenas uma oração mais ou menos que a gente faz na hora do almoço, na hora de dormir. Isso faz com que nossos pés saiam do fundamento. E qual que é o problema disso? É que quando nós tiramos nossos pés do fundamento, que é Jesus, não tem como ficar flutuando. Quando nós tiramos os pés de Jesus, em algum outro lugar nós vamos colocar o nosso pé. Em alguma outra rocha nós iremos, ou areia ou terra, nós iremos fundamentar a nossa vida. E esse é o problema. As pessoas estão tirando os pés de Jesus, tirando a sua vida fundamentada em Cristo, e têm se fundamentado em outras coisas. Se fundamentado nas coisas deste mundo, se fundamentado no humanismo, se fundamentado em outras religiões, em coisas que afastam completamente as vidas de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do trabalho e ela disse: puxa, eu vou assistir a série do Peaky Blinders, porque eu tenho como meta de vida ser ali parecido com... Até esqueci o nome do ator do Peaky Blinders lá, o Thomas Shelby. Que eu tenho como meta de vida ser frio como ele, de resolver os problemas como ele, de ter pouco sentimento como ele. Eu falei: cara, peraí, você conhece um pouco da palavra? Se você quer ser tipo um Thomas Shelby na tua vida, primeiro que é um personagem que não existe, e depois ele é um personagem completamente fora da Bíblia. Ele não é um homem bíblico. Agora, se você toma como guia, como bússola da tua vida o Thomas Shelby, cara, você fala: Senhor da glória, que ponto nós chegamos? Um cara que mata na série, no personagem, mata, se rende aos seus prazeres carnais a hora que ele quiser, usa droga, enfim, é um personagem apenas, é um filme, é uma série. Só que quantas pessoas escutam uma história, um conto da carochinha, escutam ou vem e assistem uma série, e eu assisti essa série como série, gostei muito, por sinal, mas, cara, ela não é uma referência para minha vida. Agora, você assiste uma série, por exemplo, lá daqueles guerreiros da antiguidade, qual que é, os vikings, e de repente você vai comprar um machado, deixar a barba crescer, você não tem nem barba às vezes. Eu vou ser um vikings agora, comprar um machado, não aguento, não bate nem um prego pra mulher dentro de casa. Com martelo, e quer virar um vikings agora. Vou ser sanguinário, sanguinolento, aqui vai achar. Ah! Tem nojo de comer pé de frango e quer ser vikings. Ai, cheiro de carne de porco. Tá cozinhando o quê? Tá fedendo a cozinha. Não come buchada, não come nada dessas coisas, não come miolo, não come nada, mas quer ser vikings. Então nós precisamos entender que a referência para nossas vidas não é as coisas deste mundo. Eu estou dando só dois exemplos. Que a referência para as nossas vidas é um fundamento, amados, e um alicerce inabalável, é uma rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós voltamos para esse fundamento, estabelecemos as nossas vidas sobre esse fundamento, nós permitimos que a sua palavra nos faça homens e mulheres transformados, fundamentados, arraigados, alicerçados na sua presença. E sabe qual que é uma das coisas que você vai ter que lutar mais contra, para que você seja alguém alicerçado na presença de Deus? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: com você mesmo. A sua maior luta não é contra principados e potestades, porque Jesus já expôs ele ao desprezo, expôs eles ao desprezo quando Jesus triunfou na cruz do Calvário. A sua maior luta é contra a tua própria vida. Porque dentro de um processo de construção e de reconstrução, eu posso escolher estar do lado de Neemias e de Zorobabel, fazendo parte da reconstrução, ou eu posso ser apenas um profeta do caos, que vai trazer palavras de maldição sobre a reconstrução dos muros e ficar dizendo: puxa, isso aí não vai dar certo, a igreja não tem mais jeito, as pessoas não têm mais jeito, ah, esse ambiente para mim é tóxico, ah, isso para mim já não quero mais. Existem centenas de pessoas que estão assim. Antigamente a gente só tinha no nosso vocabulário cristão, a gente tinha o crente e tinha o desviado. Hoje não, hoje a gente tem o crente, tem o desviado e tem o desigrejado, que é aquele que não vai mais à igreja nenhuma, diz que está com Deus, mas está longe, o coração está longe. E por que está longe? Eu posso afirmar isso biblicamente. Porque se a pessoa sai da igreja porque ela teve problema com outra pessoa, o seu coração está distante de Deus. Porque se a gente não consegue amar o próximo em quem a gente vê, como a gente vai amar Deus que a gente nunca viu? É a Bíblia, amados. Jesus colocou a gente dentro do mesmo aprisco, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a se relacionar. Porque no céu não vai ter alguém que não vai olhar na cara do outro, mas no inferno vai estar cheio disso. No céu não vai ter espaço para briga, para confusão e para dissensão, mas no inferno vai estar cheio. Por isso nós precisamos entender que se Deus colocou a gente no mesmo aprisco, no mesmo lugar, e nos chama de família e de corpo, é porque Ele deseja que a gente se relacione. Por intermédio de quem? Por intermédio do teu sangue derramado naquela cruz. Amém, amados? O que nos une não são as nossas ideias ou os nossos pensamentos. A gente pode até pensar parecido, ou você pode pensar diferente de mim. Você torce pro Corinthians, eu torço pro São Paulo, outro torce pro Palmeiras. Você pode gostar de surfar e eu andar de skate. Você pode gostar de churrasco e eu gostar de pizza. Enfim, o que nos une é o propósito. E diante de Cristo, diante da mesa, as nossas diferenças se esvaem. E é isso que a gente precisa como igreja ter maturidade para entender que dentro de um processo de reconstrução, a gente precisa ser homem e mulher de Deus suficiente para deixar e aprender a deixar nossas diferenças de lado, porque o que nos une é Jesus. Porque se a gente está num lugar que somente as nossas convicções ou as nossas ideias batem, sabe o que se torna? Se torna um clube a igreja. Aí eu vou lá porque todo mundo torce pro Corinthians. Aí eu vou lá porque todo mundo torce pro São Paulo. Aí eu vou lá porque todo mundo usa camiseta preta. Isso é clube. Isso é seita, não é igreja. A seita diz assim, ó: para você fazer parte disso aqui, você tem que se encaixar nisso. Ó, para você ser da seita Santo Daime, você vai ter que tomar o chá. Se você for alguém do candomblé, da umbanda, em algum momento você vai ter que entregar uma oferenda. Se você for da maçonaria, você vai ter que ser convidado para entrar. Se você for budista, você vai ter que fazer aqueles rituais religiosos. As pessoas vão ter que entrar na sua casa para acender incenso. Agora Jesus é aquele que veio sobre as nossas vidas e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele fala: eu vou aliviar vocês. Vocês não precisam fazer nada por mim que alivie as suas dores. Eu vou aliviar vocês. Então o cristianismo é algo que vem de Cristo para nós. É o sacrifício dele, o corpo dele que foi entregue naquele madeiro, o sangue dele que foi entregue naquele madeiro, que faz com que as nossas vidas sejam transformadas. Por isso que dentro do ambiente de corpo, nós nos relacionamos, conhecemos as pessoas, amamos e perdoamos. Porque esse é um ambiente, amados, propício para a gente entender o que é família. E família não é um ambiente perfeito. Talvez a sua seja, me desculpe falar isso, né? Nunca teve uma discussão na tua família? Nunca teve um bate-boca? Nunca teve alguém que reclamou que levou Coca-Cola, que levou Dolly, e o outro tomou a Coca-Cola, levou Dolly e ficou tomando Coca-Cola? Nunca teve problema na sua família, né? É perfeita. Família perfeita existe só para quem não se relaciona com ela. Se eu não tenho relacionamento, talvez seja perfeito, porque eu não tenho relacionamento. Agora, família é um lugar onde nós temos diferenças. Você vai ter aquele cunhado, né? Que fala pra caramba. Você vai ter alguém ali que não é convertido no meio da família, que já chega abrindo uma cerveja, que querendo tomar conta da churrasqueira. Os eventos familiares são bons, porque são sangue do nosso sangue. Mas há diferenças entre todos, porque eles são pessoas distintas. E mesmo que eles sejam crentes, no seu processo, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não acho que eu sou perfeito, porque eu estou no meio do meu processo. Cada um está no seu meio de processo de reconstrução. Ninguém é perfeito. Um está passando por dificuldade, outro está aprendendo a ler a Bíblia, outro está passando por problema no casamento, outro com problema financeiro, outro está começando a servir na igreja, outro está começando a ter experiências sobrenaturais. Ou seja, cada um está no seu tempo. E a gente precisa entender que nesse contexto de corpo de Cristo é algo tão maravilhoso que a gente consegue viver nesse ambiente quando a gente entende a palavra, respeitando as diferenças e permitindo aqui, como foi ministrado no louvor, ser sincero diante de Deus, sincera, ser sincero diante de Deus, permitindo que o próprio oleiro venha nos moldar para que sejamos vasos de honra. Então o processo de reconstrução é o tempo onde você está ali na roda do oleiro, onde Deus vai te moldando e vai te reconstruindo e te fazendo novamente. E esse processo muitas vezes é doloroso, porque assim como foi para Esdras e para Neemias, falar para o povo voltar, falar para o povo ficar de vigia no meio dos muros, falar para o povo não dar ouvido para as palavras ali dos falsos profetas, para o povo se arrepender dos seus pecados, para o povo abandonar suas esposas, foi algo difícil. Da mesma forma, para as nossas vidas, nós vamos ter que passar por esse processo de decisões, o vale da decisão, o momento onde nós tomamos decisões para vermos que lugar nós vamos querer viver, como nós queremos fazer um ambiente onde nós somos enxertados e inseridos. Dentro desse ambiente que eu estou como igreja, onde eu sou a igreja e você é a igreja, que ambiente que eu quero que seja esse? Qual é o ambiente que eu quero que seja? Um ambiente onde eu vejo as coisas erradas, ou que eu discordo dessas coisas, e eu sou um crítico, duro crítico sobre as atividades que estão sendo feitas conforme eu não gosto, conforme eu discordo? Ou eu vou ser uma pessoa que escolhe ser um abençoador deste lugar? Nós temos uma grande luta, como eu disse, conosco mesmo, com as nossas vidas. Eu sempre fui um cara muito competitivo. Não gosto de perder nenhum para o ímpar. E quem me conhece sabe, eu não gosto mesmo. Mas eu aprendi dentro da minha vida que a minha maior competição é comigo mesmo. Eu preciso ser disciplinado comigo mesmo, para que eu não seja quem eu era, para que eu não faça as coisas que eu fazia antes de Jesus, para que eu mate a minha carne todos os dias, para que eu seja o pai que eu não tive, para que eu seja um marido no qual eu não tive referência dentro de casa, porque meu pai batia na minha mãe na minha frente, para que eu seja um homem para os meus filhos, um homem, um servo para Deus. Ninguém me ensinou a ser pastor. Eu fui comissionado e eu preciso olhar para Jesus, para que eu seja um pastor segundo o coração de Deus. Por isso eu tenho as minhas próprias lutas comigo mesmo. Eu preciso lutar comigo mesmo, eu preciso fazer ali competição. A minha competição é com a minha própria vida. E isso não é frasezinha pronta, é o que eu busco viver. Tiago, capítulo 3, verso do 1 ao 12, nos fala a respeito de um membro tão pequeno que precisa ser controlado pelas nossas vidas, para que a gente não se torne um profeta do caos, ou alguém que mais espalha do que ajunta. Tiago 3, do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros,
se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos e capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno e que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo em uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, a ave, o réptil e o peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louvam nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoam aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar a água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Até aí, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele fala que a língua é algo mais mortífero. E se a gente pudesse controlar ela, a gente controlaria tudo, o nosso corpo todo. O bem e o mal está no poder da língua. Agora eu te pergunto, como igreja, você tem usado a tua língua e a tua boca e a tua fala para quê? Para abençoar as pessoas ou para amaldiçoar elas? Os profetas do caos e o Naodia e os profetas que estavam contra Neemias eram muito bons em fazer isso, em ir contra aquilo que Deus estava fazendo. E num processo de reconstrução, a língua maledicente, ela é muito ruim para reconstruir algo. Porque, amados, essa reconstrução, ela começa na minha vida, ela começa na tua vida. Jesus vai nos ensinar que a boca vai falar o que o coração está cheio. Então essa história de falar que falou de boca para fora, biblicamente isso é uma mentira. Porque a Bíblia fala que o coração está cheio. E se a minha fonte não é Jesus, se a minha fonte não é a palavra, eu irei estar me alimentando e comendo de outras fontes. E o que que isso faz? Contamina o meu coração. E como isso é perceptível? Através da minha fala, através da minha língua, é perceptível se eu estou amargo ou se eu estou alguém me alimentando das águas da fonte da vida. Quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido na igreja? Alguém amargo ou alguém que está vivendo o processo de reconstrução e que entende que a sua luta é contra você mesmo, que você precisa refrear a sua própria língua? Quantos casamentos acabam porque o marido e a esposa não sabem guardar a língua dentro da boca? Porque falam demais no momento de diversidade. Quantos pais amaldiçoam seus filhos quando estão nervosos e falam o que não deveriam falar? Quantas mães amaldiçoam mulheres amaldiçoam seus maridos quando falam o que não deveriam falar? Quantas vezes nós usamos a nossa língua mais para amaldiçoar o Brasil, a nação, a cidade e qualquer outra coisa? Olha para as pessoas muitas vezes que moram aqui nessa cidade. Tem gente que mora aqui, mas não queria morar aqui, não gosta da cidade, gostaria de morar em outro lugar. E por não conseguir talvez morar em outro lugar, ou porque talvez seja mais viável morar aqui, ao invés de ela abençoar o lugar que ela está, ela amaldiçoa. Ah, essa cidade não presta, essa cidade é terrível, essa cidade é isso, essa cidade é aquilo. Olha para o teu trabalho, olha quantas pessoas vão amaldiçoar um ambiente de trabalho e quantas vão abençoar. Ah, esse salário é uma mixaria, ah, não tem recurso, não tem benefício, ah, aqui é isso, meu chefe é isso. Quantas pessoas não conseguem usar a sua língua para abençoar os lugares que estão. Aí ela volta para Deus e pergunta: Deus, quando o Senhor vai me abençoar? Eu vou ser promovido no meu trabalho? Quando as coisas vão acontecer? Quando? Quando que vai acontecer? Quando você valorizar o que Deus te deu. Quando você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Os princípios de Deus, amados, muitas vezes são praticados por pessoas que nem conhecem a palavra, mas ela pratica um princípio. Ela honra o lugar que ela está, ela honra o líder, ela honra o chefe, ela abençoa o lugar que está. E aquela pessoa muitas vezes ela flui, mesmo não sendo alguém que conhece a palavra, mas ela obedeceu princípios. Ela entendeu princípios. Agora, se nós usarmos a nossa fala e o poder da nossa boca para amaldiçoar, nós seremos esses profetas do caos. E eu sempre digo isso: é muito mais fácil você se unir no time e eu me unir no time de quem vai estar criticando e tacando pedra do que eu estar no time de quem vai estar com a manga arregaçada, segurando uma pá numa mão e uma espada na outra, que foi como o caso de Neemias. É mais fácil ficar jogando pedra de fora ao invés de se envolver no trabalho, porque reformar é difícil. Quem aqui já teve que aguentar pedreiro dentro da sua casa, quebrando, lixando, fazendo pó dentro da sua casa quando você está morando nela? Levanta a mão. Amém? É difícil. Reconstruir, reformar é difícil. Quando você está morando dentro da casa é complicado. E a reforma, amados, é algo que faz parte das nossas vidas, para que eu e você tenhamos o nosso coração firmado, fundamentado no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu preciso entender que eu sou esse templo, eu sou essa igreja que precisa ser formada, firmada em Jesus Cristo. Amém, amados? Eu sou o templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 17. Já estou encerrando. 1 Coríntios 10 ao 17. Perdão, 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, porque ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Amém, igreja? O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Havia uma dissensão, uma briga, para as pessoas dizerem: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro. E Paulo está dizendo assim: eu fui um fiel e firme construtor, e eu lancei o alicerce, e esse alicerce, esse fundamento é Cristo. E os outros que vierem construir sobre esse alicerce, eles têm que ter muito cuidado. Eles podem colocar prata, eles podem colocar ferro, colocar madeira, pedras preciosas ou palha, mas quando o Senhor vier, e quando Ele vier com fogo, quando Ele vier no juízo, Deus vai mostrar o que realmente foi, o que eu construí, o que eu fundamentei. Deus vai revelar a obra de cada construtor, e o fogo vai mostrar se essa obra teve valor ou não. Eu e você somos construídos num fundamento, e o nosso fundamento é Jesus Cristo. As nossas obras, elas podem ser palha, pode ser feno, pode ser madeira, pedras preciosas, pode ser qualquer coisa. os nossos achismos, humanismo, pode ser a nossa inteligência, pode ser coisas deste mundo, ou o nosso fundamento pode ser realmente a palavra, pode ser a nossa construção, pode ser bíblica. E se quando o Senhor voltar, se o nosso alicerce estiver em nosso Senhor Jesus Cristo, o fogo vai vir sobre nós e nós seremos recompensados, porque não construímos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sobre algo passageiro, mas construímos sobre algo eterno, e o nome dele é Jesus, amados. Por isso eu e você precisamos construir e ter um fundamento em Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A gente precisa parar de colocar culpa nas pessoas e dizer: a igreja está isso, a igreja está aquilo. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. E assim como eu, você também precisa ser fundamentado, reformado, reconstruído. Porque se eu estou achando defeito demais, se eu estou achando problema demais, pode ser que o problema esteja em mim e não nas pessoas. Já viu que tem pessoas que ela é perfeita, nunca ninguém erra com ela. Não, porque brigaram comigo, não porque falaram mal de mim, não porque não me deram tchau no trânsito, não porque o pastor não buzinou para mim quando passou de carro. Sempre o problema é as pessoas, nunca ela. Precisamos ser reformados. Precisamos saber que a nossa natureza é carnal, é pó, é pecaminosa, não tem nada bom em nós. Tudo que nós temos de bom foi Cristo que nos concedeu, Cristo que derramou sobre nós. E dentro desse contexto, a Bíblia precisa nos fundamentar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É através da palavra. Não existe pirotecnia, não existe forma, não existe campanha das sete chaves, não existe água ungida, óleo ungido, não existe nada disso. Existe uma vida que está com o seu coração compungido e contrito diante da palavra de Deus, porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Amém, amados? Deus, eu quero ser transformado pela sua verdade, pelo seu amor, e o amor de Jesus Cristo e a sua verdade, ele nos reconstrói, nos refaz, nos transforma. Eu estou 12 anos na caminhada, 12, 13 anos na caminhada, 10 como pastor, e eu reconheço que todos os dias eu preciso ser transformado. A obra não está pronta, no dia do Senhor vai estar pronta, mas ainda não está. Eu preciso ser transformado. Não somos perfeitos, estamos numa obra, mas sabe o que é o mais interessante? Que o carpinteiro Jesus, ele entende muito bem dos consertos e das reformas que ele precisa fazer na sua igreja e nas nossas vidas, amém, amados? Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então toma muito cuidado com o que você fala da igreja, irmão. Toma muito cuidado com o que você está falando do corpo dele. Toma muito cuidado para você não se assentar num trono de juiz e ficar julgando as pessoas, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado, na mesma medida. Então, se você está apontando o dedo para todo mundo, toma cuidado que no dia do teu juízo, Deus também te julgará. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Jesus não veio para isso. Quem sou eu para apontar o dedo na cara de alguém e dizer tal coisa? Quem sou eu? Nós estamos aqui para servir e ajudar as pessoas a serem libertas, transformadas, curadas, terem as suas raízes aprofundadas. E quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus me deu uma visão sobre raízes fracas. E nessa noite o Espírito Santo deseja fundamentar nossas raízes e fazer de nós raízes fortes na presença dele. Colossenses capítulo 2, verso 6, o último texto dessa noite. Colossenses 2, 6. Vamos ler até o 12 e vamos encerrar essa mensagem. Diz assim: agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os vossos pecados e cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amados, olha para esse texto. Digere esse texto quando você chegar em casa. Se debruça sobre ele. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Se nós tivermos as nossas raízes nele, e não nas filosofias vãs deste mundo, e não nos raciocínios humanos, mundanos. A palavra aprofundar as raízes, a palavra do verso 6, que diz assim: aprofunde as suas raízes. Ou melhor dizendo, fala assim, verso número 6 fala, coloca a versão, por favor, R.A. Ora, como recebestes Cristo Jesus e o Senhor, e assim andai nele, vai indo. E nele radicados, essa palavra é a palavra grega chamada rizo, que significa estabelecer ou ser uma pessoa totalmente fundamentada. Então, o que a Bíblia está dizendo? Nele, profundamente fundamentados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescei em ações de graça. Quando nós estamos fundamentados, radicados na sua presença, com as raízes nele, amados, nós construímos esse grande lugar para que Deus habite. Nós nos tornamos esse templo onde o Espírito de Deus habita. Ou seja, o processo de transformação, de mudança, de cura, de restauração, de reforma, de reconstrução, de construção, vai ser constante sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo isso como liderança, como presbitério, como diaconia. Não espere perfeição da liderança dessa igreja, porque todos estão passando também por um processo de reconstrução. Uns estão passando por processos pessoais e outros estão passando por processos dentro do corpo de Cristo. Por isso nós precisamos entender que eu e você precisamos sermos transformados à imagem e semelhança daquele que nos criou e daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. E Ele tem o poder, através da sua palavra, de nos reconstruir, de nos reformar de dentro para fora, com os nossos fundamentos nele. Já está cheio de gente para botar defeito nas coisas. Jesus, Ele precisa de pessoas que queiram fazer parte de uma reconstrução. A igreja não é perfeita, este lugar não é, e qualquer outro lugar da face da terra que você pisar, haverá problemas, haverá pessoas nos seus processos, porque a igreja vive isso, e será assim até a vinda do nosso Senhor. Por isso, se estabeleça no Senhor, coloque as suas raízes nele, e permita que Ele venha começar uma reforma dentro da tua vida nessa noite. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Que está aqui pela primeira vez, ou que está algumas semanas nos visitando. O
ou para você que está aí pela internet pela primeira vez nos ouvindo, o princípio de uma reforma começa através de uma decisão. E essa decisão também precisa ser declarada. E quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Deus, Ele começa a trabalhar dentro de nós. Nós não seremos mudados do dia para a noite. Nós teremos que passar por um processo. Nós teremos que nos submeter à Sua palavra, para que ela nos transforme. E quando nós nos submetemos a Ele, amados, nós temos uma garantia. E Ele nos prometeu nos dar vida eterna. Ele nos prometeu nos dar vida em abundância. Ele nos prometeu nos dar esperança. Ele nos prometeu perdoar os nossos pecados. E Ele, Jesus, nosso Jesus, é aquele que tem poder para tirar o nosso nome de uma escrita de dívida e colocar o nosso nome sobre o Novo Testamento no Seu sangue. Colocar o Seu nome e o meu nome no livro da vida. Eu quero poder orar por você que nessa noite deseja entregar a tua vida para Jesus. Você que deseja reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. E de todo o teu coração você deseja viver para Ele. E essa é uma decisão que o Espírito Santo te condiciona a viver isso. E Ele fala conosco através da Sua palavra. Jesus nos chama para perto. E Ele está te chamando nessa noite. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, coloca a mão no teu coração, onde você estiver. Se você sentir de fazer isso de uma forma sincera, talvez você não tenha entendido o dia que você fez. Só que hoje você teve uma plena convicção de quem Ele é. E de onde os seus pés e a tua vida precisa estar. Alicerçados nele, na rocha eterna. Jesus, a pedra angular. Com sua mão no teu coração, diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Eu te reconheço.
Como meu Senhor.
E como meu Salvador.
Por isso eu te peço. Escreve o meu nome.
No livro da vida.
Porque o Senhor é. O meu Deus.
E o meu Salvador.
Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. E me conduz. Até a vida eterna. Pela sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que te receberam e que nessa noite há festa nos céus porque elas te receberam. Eu oro, Senhor, pedindo a tua bênção e o teu favor sobre elas e que no nome de Jesus elas sejam guardadas por ti, protegidas por ti. E que, Senhor, neste lugar elas encontrem cada dia mais alimento, que o Senhor as alimente e que elas possam crescer, serem fundamentadas na sua palavra e na sua presença. Cuida dessas vidas, Senhor, e derrama sobre elas a tua bênção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra. Você que fez essa oração pela primeira vez, a festa nos céus pela tua vida. E no nome de Jesus, a sua vida não mais será a mesma, porque o Senhor te tocou nessa noite. Amém? E que você possa dar continuidade a esse ato de fé que você fez, a esse compromisso que você fez. Nós temos as pessoas do Boas-Vindas que estão sempre nas portas. Eu quero o pessoal do Boas-Vindas aqui na frente, como a gente tinha combinado, por favor. O pessoal do Boas-Vindas está aqui, tá bom? Para servir vocês, para indicar uma célula para você, tá bom? e para te chamar para você andar mais próximo de Jesus através das células e através também dos ministérios. Está aqui toda a galera, boas-vindas. Não vá embora antes de você dar um abraço. Você que é mulher, dá um abraço nas mulheres. Você que é homem, dá um abraço nos caras. Não vá embora antes de você conversar com eles, tá bom? Para que você possa dar continuidade a essa oração, a essa decisão da tua vida. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Vamos adorar, se coloque de pé.